Celebrando a unidade na diversidade e a importância da igreja em saída nos tempos atuais, a abertura do ano jubilar scalabriniano aconteceu oficialmente no domingo, dia 7 de novembro, recordando a figura do Beato João Batista Scalabrini, fundador da Congregação dos Missionários de São Carlos, cuja beatificação completará 25 anos no dia 9 de novembro de 2022, data do encerramento do ano scalabriniano, com o tema Fazer do Mundo a Pátria do Homem. Esse período também intensificará as orações e as iniciativas a fim de que o bem-aventurado Scalabrini seja proclamado santo. Na Basílica Menor, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, a Igreja Matriz de São Bernardo, a programação teve início com a Santa Missa, celebrada em várias línguas, e logo depois uma série de apresentações culturais com as presenças de representantes da Bolívia, Paraguai, Brasil, Itália e Rússia, além de barracas com comidas típicas de diferentes países.
Eu sou o padre Alejandro Cifuentes, pároco aqui da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem de São Bernardo do Campo. E hoje, junto com toda a congregação scalabriniana, vamos dar a abertura ao ano scalabriniano, quase 25 anos depois da beatificação de Scalabrini, nosso pai dos migrantes. E hoje estamos tendo uma celebração festiva, multiétnica, e também, não só a Santa Missa, mas também apresentações culturais e barracas. Queremos pedir a graça e também queremos viver como igreja, sentir-nos acolhidos dentro desse espírito scalabriniano. Que Ele interceda por cada um de nós e convidamos a todos para rezar também por este rosto de igreja tão cultural, tão multicultural, para poder sermos todos acolhedores, sobretudo com aqueles que estão chegando à nossa terra. Deus abençoe a todos e Scalabrini também nos abençoe.
Padre Edivaldo Pereira presidiu a celebração de abertura do ano scalabriniano.
Um bispo, um homem de Deus, comprometido com o seu povo, de coração aberto, sensível aos apelos de uma sociedade em crise, que precisava sair do seu torrão natal, que precisava comer um pedaço de pão. Este foi João Batista Scalabrini, bem-aventurado João Batista Scalabrini, missionário, pai dos migrantes, e é por causa dele que a Congregação dos Missionários de São Carlos existe. A Congregação das Irmãs Missionárias de São Carlos também, e inspirados nele, as missionárias seculares scalabrinianas. Pois bem, ele nasceu em 1839, momento de conflito entre igreja e Estado. Nasceu na Itália, no norte da Itália, crise social muito grande. Quero destacar alguns pontos apenas, algumas frases ditas por ele. Uma delas, ele dizia assim, falando ao seu povo, falando aos seus diocesanos, devemos sair do templo se devemos para exercermos uma atividade salutar no templo. Vejam que atualidade. Hoje o Papa diz igreja em saída. E ele dizia no tempo dele, devemos sair do templo para exercer uma atividade salutar no templo. Ou seja, ir aonde o povo está, ir aonde a igreja precisa estar, para ser uma palavra de conforto, para ser inspiração, para levar Jesus Cristo àqueles corações famintos, sedentos da palavra.
Presente à celebração, o secretário de Cultura de São Bernardo, Adalberto Guazelli, nasceu na cidade do Grande ABC, mas tem suas raízes ligadas à Itália, já que há quase 100 anos, seus avós italianos, Guazelli e Becheri, chegaram ao Brasil na década de 1920.
Bom, meu nome é Adalberto José Guazelli, eu sou descendente de italianos, os meus avós chegaram aqui no Brasil na década de 20 do século passado, né, 1920 aproximadamente, e isso é muito importante, essa união, né, porque a nossa região, o Brasil, é feito realmente de várias culturas e vários povos, né, muitos migrantes, enfim, e uma peculiaridade que une a todos é a recriação da sua história num local diferente. E a igreja é fundamental para isso, porque a fé, ela, além de unir, né, a fé traz a esperança, traz o vigor. Eu lembro muito bem que quando era criança, vi os meus nonos, meus avós imigrantes falando que eles tinham... A única coisa que eles trouxeram para o Brasil foi a fé, a vontade de trabalhar e a união familiar. E era a expressão Dio, família e lavoro, que era a trindade do imigrante. E isso eu vejo em todas as nações, em todos os povos imigrantes que vêm para cá, porque o imigrante, de fato, sai da sua terra por uma necessidade, ninguém quer deixar a sua casa, né? E como eu falei, é muito importante nós termos na igreja essa união, essa unidade, que torna-nos todos irmãos, independente do país, independente da região que a gente venha.
Há 9 anos no Brasil, a mexicana Maria Fernanda Cota Montoya disse que é muito emocionante presenciar todos unidos na mesma fé.
Olá, eu sou Maria Fernanda Cota Montoya, eu sou mexicana, cheguei no Brasil há 9 anos, eu tenho 39 anos, eu casei com um brasileiro, por isso que estou aqui. E para mim é muito importante essa união de todos os povos, a união no Cristo, que é a força que Ele nos dá para fazer chegar em um lugar novo para nós, e essa unidade de todos é muito importante, porque nos faz sentir que pertencemos também, o que nós podemos aportar a esse país tão lindo que é Brasil, que nos acolheu, e estou muito grata por esse convite e por estar aqui.
A boliviana Cristina Edmunda Sanchez de Orellana nutre do mesmo sentimento.
Olá, eu sou Cristina Edmunda Sánchez, de Orellana. Sou mãe de 2 filhos, sou boliviana. E eu venho em representação da Bolívia, com a Virgem de Copacabana, que é nossa patroa da Bolívia, como aqui também tem, né? Mas aqui eu vim hoje, em convite especial de Padre Alejandro, para o aniversário do padre dos padres escalabrianos, acho. Então, eu estou com muito carinho, vim aqui, também meus filhos, que daqui a pouco vão apresentar-se. Gosto muito da igreja, o padre Alejandro chegou muito profundo a meus filhos, tem uma forma de guiar espiritualmente. Eu já passei na igreja Nossa Senhora da Paz com ele quase 3 anos. E eu venho aqui com todo carinho, porque me acolhem com muito carinho. Moro aqui em Brasil, 31 anos, minha filha tem 30, e eu fico muito feliz. Mas eu não esqueço meu país, de onde eu venho, né? Eu tenho muito amor a meu país, mas aqui também é meu país. Eu amo o Brasil, amo a Bolívia, e estou muito agradecida. Eu me sinto uma filha mais deste país.
A professora Patrícia Aparecida Pereira Battistini avalia que a motivação principal para vivenciar esse ano escalabriano é apresentar a vida de João Batista Scalabrini àquelas pessoas que ainda não o conhecem.
Eu sou a Patrícia Aparecida Pereira Battistini, tenho 50 anos, sou professora, participo aqui na paróquia Basílica Menor Nossa Senhora da Boa Viagem. E hoje nós estamos em festa, porque tem a abertura do ano escalabriniano, que vai até o próximo novembro, né? 2022. E com essa festa, a motivação principal dela é mostrar, trazer para aquelas pessoas que ainda não perceberam, que não viram, que não participaram, essa motivação de João Batista Scalabrine, que parece estar nos nossos dias, né? Aquilo que ele traz, que ele fala, é muito atual. Então, assim, nós temos na nossa paróquia diversas pessoas que vêm de vários lugares, e a acolhida aqui tem um diferencial, porque esse espírito scalabriniano nos motiva para isso, né? Trazer essas pessoas para perto, porque como a gente conversa muito aqui na nossa paróquia, as pessoas vêm de um lugar ou de outro, de uma nacionalidade diferente, de uma língua diferente, mas a gente precisa lembrar que todos somos filhos de Deus.
O catequista Edmar José dos Anjos de Souza recorda que o legado de João Batista Scalabrine continua presente nos tempos atuais.
Meu nome é Edmar, tenho 35 anos, eu sou analista de sistema e participo muito aqui na comunidade, na catequese, e lembrando o carisma scalabriniano, o nosso fundador, João Batista Scalabrine, que é também conhecido como profeta da catequese, pai dos migrantes, né? É aquela pessoa atenta ao seu tempo, né? Voltando um pouco ao tempo dele na Itália, onde estava passando por um momento de grande fluxo de migração, Scalabrine foi atento às pessoas, ou seja, ele não foi indiferente. Vendo aquelas pessoas migrando em situações de vulnerabilidade, ele pensou, preciso fazer algo, eu enxergo Cristo naquela pessoa. Então, este carisma, esta herança do Scalabrine está muito presente nessa comunidade, onde nós somos muito atentos àquelas pessoas que vêm até nós, né? Onde nós podemos estar evangelizando e também ajudando materialmente muitas pessoas, muitos migrantes.
A Assembleia Diocesana da Catequese acontecerá de forma presencial no dia 20 de novembro, sábado, das 8h30 ao meio-dia, na Paróquia Santo Antônio, localizada no Largo São Francisco, número 113, Vila Alpina, em Santo André. O principal tema desta reunião será o projeto de formação com catequistas. Essa formação, em 3 níveis, paroquial, regional e diocesana, visa fortalecer a todos os catequistas para o exercício da transmissão da fé que gera discípulos missionários. No último encontro do Conselho Diocesano de Pastoral, realizado no dia 2 de outubro de 2021, foi apresentado um pré-projeto para a formação com catequistas em todos os segmentos. Foi acolhido por todos com unanimidade. Também ficou instituído que o ano de 2023 será celebrado um ano catequético diocesano, com a instituição do Ministério Laical de Catequista. A Assembleia reunirá catequistas paroquiais da iniciação à vida cristã que atuam em todas as fases da vida: catequese com o ventre materno, com crianças, com adolescentes, jovens, pais e padrinhos do batismo, adultos, e catequistas que atuam com a pessoa com deficiência. O coordenador da Comissão Diocesana de Animação Bíblico-Catequética, Padre Eduardo Calandro, apresenta os objetivos e a programação da Assembleia.
Nós vamos conversar sobre a formação com os catequistas da Diocese em 3 níveis, paroquial, regional e diocesano. Nós vamos fazer uma coleta de dados nesse dia, ou seja, vamos colher sugestões para de fato efetivar esse projeto pedagógico, catequético, de formação com os nossos catequistas. Então a programação é a abertura com o nosso bispo, com a missa, das 9 às 10. Às 10 horas até às 11, nós vamos fazer uma atividade de grupos, porque as regiões já estão trabalhando, ou melhor, as paróquias já estão trabalhando nessas questões dos temas que devem ser levantados para aprofundamento desses três níveis de formação que acontecerá 2022, 2023, 2024. E depois, das 11 até meio-dia, nós vamos fazer a apresentação por região, né? Cada região vai fazer toda a coleta de todas as paróquias e vai apresentar no público, e aí a gente vai recolher tudo isso para criar o nosso plano de formação dentro desse princípio de sinodalidade. Ou seja, é um projeto de formação participativa, né? Não é algo que nós estamos criando na nossa cabeça, mas criando a partir da necessidade dos nossos catequistas. Então, nesse dia vai ser um dia de escuta das necessidades de formação que nós temos para os três níveis: paroquial, regional e diocesano.
Fábio Salles, para o programa A Voz da Diocese.
Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia do final do ano sempre nos remete a uma reflexão sobre a nossa vida, de como estamos agindo e nos movendo nos dias presentes. Por isso, neste Evangelho, Jesus continua nos falando dos fenômenos que acontecerão na natureza e que precederão a sua vinda gloriosa. As suas palavras nos exortam a que perseveremos na expectativa da sua vinda com ardor, ao invés de nos apavorarmos com os acontecimentos pelos quais haveremos de passar. Também não podemos determinar em que tempo isso tudo irá acontecer, mas apenas permanecer vigilantes em relação à nossa vivência diária, a partir dos nossos pensamentos, palavras e ações. Assim fazemos, poderemos nos preparar, de fato, para enfrentar todos os acontecimentos. Quem tem fé e se entrega, abandonado nas mãos do Senhor, não temerá passar por grandes tribulações, pois sabe que tudo é coisa passageira e o que é admirável virá depois de tudo. As palavras de Jesus não passarão, portanto, fiquemos de prontidão, mas de coração sereno e confiantes de que viveremos em novos céus e nova terra. Final de ano é tempo de reflexão, tempo de assumir compromisso, tempo de novos propósitos. Por isso, devemos estar sempre refletindo.
Cai sobre aviso, eis que vos preveni de tudo, naqueles dias, depois dessa tribulação, o sol se escurecerá, a lua não dará seu resplendor, cairão os astros do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem voltar sobre as nuvens.
E por aqui ficamos com o nosso programa A Voz da Diocese. Queremos agradecer a sua audição aí do outro lado do rádio. Queremos agradecer os trabalhos técnicos desta emissora. E queremos retornar na semana que vem com a graça de Deus e com o amor de Maria. Fiquem com Deus. Tenham uma boa, santa e abençoadíssima semana.
O céu se abrirá, ele voltará, sobre nuvens brancas o Senhor ressurgirá. Trombetas vão soar, os anjos a tocar e o povo para os braços do Senhor irá voltar. O céu se abrirá, ele voltará. Sobre nuvens brancas o Senhor ressurgirá. Trombetas vão soar, os anjos a tocar, e o povo redimido para os braços do Senhor irá voltar. Prepare-se para a volta do Senhor, ele é o Salvador que virá restaurar as nações. Prepare-se para a volta do Senhor, ele é o Salvador que virá. Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, termina aqui o programa A Voz da Diocese. Tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
A vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.